Antropólogo de formação, cervejeiro e queijeiro por paixão. O meu convidado de hoje soma conhecimento e experimentação às paletes. Se não o conheceste quando somava prémios na Mine Sardine, podes sempre acompanhar o trabalho que, praticamente de forma diária, partilha agora na sua página Vegan Cheese Lover. Olá, meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal. E hoje trago-vos o Daniel Ramiro, ex-cervejeiro da Mine Sardine, hoje mais virado para a produção caseira de queijos. Com a particularidade de ser vegano, tal como todos os produtos que cria, o Ramiro explora todas as possibilidades que esta escolha pessoal lhe trouxe para a sua atividade profissional. Ramiro, obrigado por teres aceitado o meu convite e antes de passar a bola, deixa-me só colocar-te a primeira pergunta, que é já esta. Se tivesses que escolher entre produzir cerveja ou queijo para o resto da tua vida, o que é que seria?
Eita porra! Muito boa tarde, que alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite,
Ah,
Ricardo. Fico
obrigado.
muito feliz em estar participando disso aqui. E já começa no fogo, né? Olha só, se eu tivesse que escolher, eu posso escolher fazer queijos veganos lavados em cerveja?
É
Eu
uma boa
acho que
forma de
seria
colocar,
essa a
uma
minha
boa forma.
saída.
Não
Porque
tens como fugir a isto, né?
a lavagem da casca, né? Muitos queijos eles são lavados, né? Tem a casca lavada e com cerveja fica muito mais apetitoso.
Oh, fantástico, desconhecia completamente. Olha, eu acho que a conversa de hoje vai ser mesmo muito, muito rica. Vamos começar por abrir uma cerveja. Tens aí alguma coisa contigo para beber?
Bom, tenho
Diz-me lá,
sim.
mostra-me.
Ó, tenho um copo aqui, já uma taça e a que faz par, né?
Ah, boa, 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 boa. Essa é
Uma
red. A red
chumé,
é que é uma
é a Red.
double?
Ela é uma double, né?
Ok.
Tá escrito aqui Brown Ale, né? Eles colocam como Brown Ale, mas eu acho que pela tradição belga, double faz mais sentido, né?
Então,
Então,
mostra-me
mas
aí o que é que tu
enfim,
tens.
quem somos nós para
Claro.
contestar os padres ali, os monges, né?
Exatamente.
Então,
É o
uma
teu tipo de
maravilha.
cerveja que tu gostas mais de beber, Ramiro?
Olha, ultimamente, eu acho que o que tem acontecido é que eu estou a voltar mais aos clássicos, né? Então, eu não tenho ido muito atrás de coisas novas, mas eu estou a voltar mais aos clássicos. Isso tanto em cervejeiras quanto em estilos de cerveja também, né? Eu acho que o que acabou por dar esse direcionamento, mais ou menos nessa escolha do recorte atual, eu acho que sem dúvida foram as New Englands que surgiram massivamente aí e eu fiquei meio empapuçado de lúpulo. Então eu acabei voltar um pouco às coisas mais clássicas, né? Mas dentre essas coisas clássicas, eu também colocaria as primeiras American IPAs que foram feitas, né? Isso daí teve há pouco tempo, acho que a última IPA que eu degustei foi uma Founders. Aquela Founders Centennial,
Sim.
nossa, foi fantástico.
Foi como regressar às origens, foi como regressar às bases.
Pois foi, né? Porque, inclusive, pelo Centennial ali, e como ele tá tão aflorado nessa cerveja, fazia muito que eu não sentia o puro creme do Centennial ali, né? Então, aquela pegada mais resinosa, mais de pinho, que, bem ou mal, tá um bocado mais ausente, né, hoje em dia.
E eu vou abrir a minha, e depois já me contas um bocadinho como é que começaste então a beber cerveja. Olha, eu vou beber uma Vila Prazeres da Oitava Colina, é uma Raspberry Sour, é uma cerveja levezinha, eu acho que ela tem 4,8, portanto é uma cerveja boa para beber a esta hora também para mim. Portanto, é refrescante, apesar de estar um dia chuvoso, não deixa de ser uma cerveja leve e refrescante e também calha bem. Em qualquer altura, mas sobretudo no início da tarde ou a meio da tarde, por exemplo, como é o caso.
É isso. E
E
aqui
para
também, tá
ti?
meio chuvoso. Saúde.
Saúde.
A nossa e a dos nossos ouvintes.
Exatamente, é mesmo isso. Gosto muito desta Vila Prazeres. É uma Raspberry Sour, que inclusive até já passou o prazo preferencial para consumo no mês passado e mesmo assim continua muito saborosa e fantástica, não, nada a dizer desta cerveja, pelo contrário, gosto muito. Então, agora, conta-me lá como é que começaste, Ramiro.
Nossa, esse começo eu digo que não foi nada ativo da minha parte, muito pelo contrário, né? Tinha um amigo meu que em Piracicaba, na cidade que eu nasci, inclusive hoje em dia ela tem despontado como um setor cervejeiro no interior do estado de São Paulo, né? Piracicaba conta com, falho meu engano, com 11 cervejeiras, né? Então tem lá o seu certo destaque. E dentro disso, esse amigo meu é que começou a se adentrar ao mundo das cervejas artesanais, né? Isso por conta de um terceiro amigo meu e em comum a ele também, que trabalhava na Colorado. Ele era cervejeiro da Colorado, que hoje em dia ela foi comprada pela Ambev e tal, mas enfim, era uma cervejeira artesanal de Ribeirão Preto. E os dois começaram, assim, o Vitor, vamos começar a dar nome às pessoas aí, o Vitor, ele começou a adentrar o mundo das cervejas especiais com o Patrick, que trabalhava na Colorado. E aí, como a gente estava em busca de ver um terreno para fazer qualquer coisa no âmbito de agroecologia, coisas do gênero, e isso nos idos de 2010, mais ou menos,
Era isso que eu ia perguntar,
aí,
mais ou menos para situar aqui no tempo.
pois foi por aí, 2010, né? E aí tava ali, falou, ah, vamos experimentar uma cerveja diferente que o Patrick trouxe? Falei, vamos. E isso aí eu me recordo, né, vividamente. A primeira cerveja especial que eu tomei foi a Índica da Colorado, que na altura era uma American IPA, né? Então eu
Ok.
já comecei com uma patada de urso na orelha.
Pode crer.
E aquilo foi muito interessante, porque não gerou uma repulsa em mim, muito pelo contrário, né? Uma surpresa muito grande de ver o que aquilo poderia despertar em termos de sensibilidade de paladar, de aroma, né? De tudo, na verdade. Então foi algo muito interessante nesse sentido. E começamos então a essa jornada de degustação, né, de comprar coisas diferentes e tal, e até que um belo dia ele falou, ó, vamos fazer cerveja em casa? Eu falei, mas nunca. Você tá doido? Não vou, não vou. É muito trabalho. Quanto tempo demora para fazer? Ele falou, ah, demora umas 10 horas. Eu falei, mas nunca. E a essa altura eu era professor de história e sociologia do ensino médio. Então estava muito bem assim profissionalmente, mas e ele vinha com essa volta e meia, viu, vamos fazer cerveja em casa, vamos fazer cerveja em casa, a coisa foi que, e o meu gosto por isso começou a crescer de tal forma que eu me matriculei no curso de sommelier da Dummens Academy, né, isso em 2010, nas minhas férias em julho de 2010, que lá no Brasil as férias escolares elas são em julho, né, e eu me matriculei nisso, passei 15 dias imerso na cerveja, né, manhã e tarde, a degustar isso, não contente à noite, ainda tinha uns copos. E entretanto, eu fiz um curso de um dia de cerveja caseira, né? E no fim das contas, vamos produzir cerveja em casa. E começamos a fazer. A primeira cerveja ela ficou pronta em 2011, né? Logo no começo, foi em fevereiro de 2011. Lá para outubro, a gente começou a comprar as peças para montar o equipamento, né? Tinha a opção, ou a gente compra um kit pronto, ou a gente vai devagar e sempre montando o nosso. Falei, não, então vamos montar o nosso, já que vamos fazer do zero, né? From the scratch. E aí fomos nessa. E em fevereiro, mais ou menos, saiu a primeira cerveja nossa, que foi também, né, uma American IPA, tomada pelo calor do momento ali.
Claro.
Horrível. Desequilibrada ao extremo, mas extremamente prazerosa no âmbito de ter sido produzida na garagem de casa.
Como
Isso
é que
daí
estava o mercado no Brasil nessa altura? Aqui estava a começar marcas como a Badia, por exemplo, ou como a
foi. Pois.
PulseScript, a Sovina, antes disso até. Essas marcas estavam agora a dar os primeiros passos. A letra ainda não, a letra foi 2013.
Pois.
Epa, como é que estava o mercado já no Brasil nessa altura?
Não, já tinha um certo aquecimento. Né, já desde final dos anos 90, mais ou menos, né, com a abertura de importações e uma política governamental que pareou basicamente o real, né, quando implementaram o real, vamos dizer assim, né, o real com o dólar e tal, o Brasil se abriu muito às importações e dentro desse processo começou a chegar bastante cerveja de fora a um preço acessível, né? Então, é claro que as primeiras ainda eram cervejas de trigo da Alemanha,
Sim,
né,
sim, sim.
Paulaner, essas que chegaram já no primeiro momento, mas já começaram a despertar. E nos anos 90 ainda, a gente já tem algumas marcas que estão surgindo e depois se tornaram grandes, né? Porque assim, a escala também é um bocado diferente, né? Eu trabalhei numa micro cerveja no Brasil que tinha capacidade de produção de 130 mil litros por mês, e era uma micro cervejeira, né? Vamos dizer assim,
Cento e
30 mil litros mês. Ou seja, né?
uau.
Assim, no Brasil, até pouco tempo atrás, e acho que não vai fugir muito disso, só para ter uma ideia aí, se fosse partir para uma micro cervejeira, uma produção menor, produção que eu digo, produzir e venda, né? Menor que 30 mil litros, 40 mil litros ao mês, não haveria sobrevivência. Isso daí era. Se o plano de negócio não contasse com isso,
Certo.
era falência próxima. Tá?
Ok.
Então, assim, para ter uma ideia da dimensão, né? De
Sim,
mercado.
não, eu só para dar assim, tu deves conhecer melhor que eu, não é?
Então, de
Mas hoje em
repente,
dia.
assim, produzir 70, 80 mil, né? Estamos falando de 130 mil no verão, quando era produzido mesmo, mas inverno, coisa assim, ia lá para uns 70, 80 mil litros mensais. Então, não estava tão fora, assim, de 30, 40 mil, que seria o mínimo de sobrevivência, vamos dizer, né?
Ok, então quer dizer, tu apanhaste ali uma altura boa para começar a criar e tu começaste logo a trabalhar profissionalmente nessa área ainda no Brasil ou depois só quando vieste para Portugal?
Não, até que, assim, foi meio rápido, porque eu passei, então, o ano de 2011 a fazer cerveja em casa, só que, mais uma vez, tão logo a coisa se iniciou, o Vitor, ele virou para mim e falou assim, ó, tem uma formação em vassouras de cervejeiro técnico, rapaz, o ano todo. Falei, mas nunca, jamais que eu vou fazer isso. Porque isso implicaria em eu sair do meu trabalho e ter um ano sabático, né, para fazer esse curso, essa formação. Falei, não, tira da cabeça. E foi, né, passou 2011, a gente produzindo em casa e tal. Aí em 2012, nas próximas férias, em julho de 2012, eu tirei um mês para visitar a Europa, né, para vir. E assim, a ideia era fazer uma viagem cervejeira. Eu ia passar pelos monastérios trapistas da
Certo.
Europa e chegava na Alemanha, passava pela República Tcheca e depois começava na Áustria a pegar os monastérios trapistas e ia depois até Bélgica.
Parece um belo
Esse
plano, né?
era o plano. Até que, quando estava eu na Alemanha, eu fui para Bamberg, e Bamberg, nossa senhora, aquilo ali é sensacional. E de Bamberg eu ia para a cidade de Pilsen. E a pessoa na qual eu fiquei na casa dela falou assim: ó, você vai para Pilsen, mas vá para Nuremberg, porque as conexões de Nuremberg são bem melhores ali. E, de repente, você consegue ter uma conexão melhor. Conhece Nuremberg, né? Saiu da estação logo à direita, vai ter um hostel muito grande. Vai dar para ficar lá, e isso em julho, né? Eu falei, tudo bem. Então, aceitei a dica, fui para Nuremberg, deixei minhas coisas no hostel ali e saí para a cidade. Né? Então, conheci o castelo de Frederico Barbarruiva e tal, e eu parei era uma tasca, vamos dizer assim, né? Ali, e eu pedi uma cerveja. Ele falou: ah, tem essa daqui que veio a 1 quilômetro daqui, a cervejeira. Essa outra aqui está a 2 quilômetros daqui. Essa daqui está a 15 e tal. O que que você quer? Eu falei: não, essa daqui. E na conversa inicial, quem estava me servindo percebeu que eu estava interessado na cerveja. Imagina, um turista no meio de julho interessado em cerveja. Então, não é da coisa mais fácil, assim, pelo menos ali, né, em 2012, um brasileiro que estivesse ali. E na troca de cerveja, ele me trouxe um livro. Falou: ah, já que você está interessado, dá uma olhada nesse livro. E era um livro que ele mapeava toda a Bavária, inclusive no final tinha um mapa, assim, você abria ele e tinha todos os pontos da Bavária com cervejeiras. E cada página do livro era uma cervejeira, e isso, mais de 300 cervejeiras, né? E
Certo.
dizia ali quais eram as principais, o que tinha, onde podia se hospedar e tal. Quando eu fui devolver o livro e na conversa, aí ele falou: não, mas quando eu escrevi o livro e tal, eu passei. Eu falei: como assim? Tu escreveste esse livro? Ele falou: é. Eu falei: não, mas eu compro já esse livro aí com uma dedicatória, por favor, apesar de eu não saber nada em alemão, foi só para marcar o ponto ali, porque, assim, foi tão marcante essas cervejas que eu tomei naquela tasca ali, porque hora que eu tava. A ver, sentiu aquele calor, ver aquele clima de férias E eu a pensar, eu volto para o Brasil para corrigir as provas que eu tenho dos meus alunos, depois eu volto para a vida novamente, tá? E foi um momento epifânico ao ponto de eu falar, não, eu não posso fazer isso comigo. Assim, esse foi o primeiro momento. Porque depois em Pilsen foi quando eu tentei mudar já a passagem de volta para o Brasil, né, que era no final do mês e eu estava há 8 dias, né, em trânsito só. E eu queria já voltar justamente para ter uma conversa, porque eu estava decidido em pedir demissão. E eu vi aquilo ali era o momento. E foi o que aconteceu, né? Eu voltei antecipadamente da viagem para eu pedir demissão e, bem ou mal, me preparar por 6 meses para eu poder fazer essa formação depois em Vassouras, no ano de
Fantástico.
2013. Foi esse amigo e eu fomos para Vassouras fazer o curso técnico, que era tipo de segunda a sexta, das 8 às 5, né?
Então era mesmo um curso completo, não é?
Sim, era 1.200 horas de currículo, tinha muita coisa prática, aulas teóricas, isso desde malteação, e havia ali uma mini malteadora
Ah,
ali.
fantástico, fantástico. E o passo para Portugal, quando é que se deu?
Aí se deu em 2017, né? Então, depois de 2013, quando eu terminei a formação, logo no início eu não consegui me alocar em nenhuma cervejeira. Então eu voltei a dar aula.
Não.
Mas no ano a seguir, em 2014, eu consegui fazer alguns trabalhos com uma cervejeira da minha cidade. E os primeiros trabalhos foram no âmbito da sommelieria, que era eu pegar cervejas e encaixá-las nos estilos, né, que elas se propunham a ser. E isso acabou sendo um pouco desafiador, porque já tinham 3 cervejeiros de casa a tempo ali, e eu era um pequeno aprendiz, não. Um pequeno gafanhoto a chegar naquele meio e querer dizer o que tá, o que não tá dentro de estilo, né? Então, mas enfim, deu certo que a meados de 2014 eu fui efetivado para trabalhar na produção daí, né? Eu passei
Ok,
uns
ok.
6 meses nesse tipo de trabalho mais de adequação de receitas e também burocrático para fazer todos os trâmites legais das receitas, né? Aí depois eu acabei entrando para a fábrica mesmo. E aí foi muito interessante, porque eram 3 senhores que estavam ali, já tinham trabalhado em grandes cervejeiras do Brasil, né? Eram pessoas que passaram praticamente a vida toda a fazer essa tipo Pilsen, né? E aprendi horrores com eles ali. E eu, assim, em nenhum momento queria, sei lá, sair da situação que eu havia sido colocado por eles. Que era, vai moer malte. Primeiro você vai moer malte. Na hora que a gente já tiver com a musculatura pronta de moer malte, você vai ajudar a colocar o malte na tina de água a fazer infusão. Sabe? Então, foi um passo a passo muito fantástico. Até que em 2017, eu fui para a Itália num primeiro momento, para eu tratar da minha cidadania italiana. E o processo ele estava indo muito bem e o Marcos Praça ele me ligou, a gente havia trabalhado juntos já, né, na Cevada Pura, que é essa
Marcos Praça
cervejeira.
já estava na Mini Sardina, entretanto.
Ele já estava.
Exatamente.
Inclusive, eu já tinha conhecido o Rolim, né?
O
Agora eu não
Rolim que foi
vou.
um dos fundadores, correto?
Pois foi, né? Ele que começou, ele que era a cara da Mini Sardinha, né, no
Uhum.
princípio. Se não me engano, foi em 2016. E ele foi ao Brasil, porque como ele estava com a TAP e tal, né, ele foi uma vez ao Brasil, o Marcos já tinha contato com ele, por conta das conexões estabelecidas no Art Beer Fest em caminho que o Marcos tinha feito, e aí ele foi até Cevada Pura e fez uma colaboração ali. Então já tive esse contato com o Rolim antes. Em 2017, quando o David ele foi para a Bélgica, e eles estavam a precisar de um cervejeiro, o Marcos se lembrou de que eu estava já na Itália, tratar da cidadania e tal, e me ligou, falou: Ó, a gente tá precisando de um cervejeiro, como é que tá o processo aí? Falei: Aqui falta pouco para eu estar liberto. E falou: Então, se apetecer, Portugal
Fantástico.
tá te aqui,
Ericeira está à
então.
tua espera.
Pronto. É isso que aconteceu. Então, em agosto, foi dia 10 de agosto de 2017 que eu cheguei na Ericeira, com mala e cuia.
Como é que foi essa adaptação? Quer dizer, vieste de um espaço extremamente de produção massiva, não é? De produção industrial para uma pequena cervejeira artesanal na Ericeira, em Portugal. Como é que foi essa? Qual é que foi o maior choque ou maior diferença que tu sentiste na altura?
Foi assim, na altura eu identificava muitos elementos como elementos de uma produção caseira, né? E ao mesmo tempo eu senti alguma falta de elementos de uma produção industrial de fato.
Claro,
Por
claro,
exemplo, a
claro.
fazer um sipe como eu fazia lá no Brasil, por exemplo,
O que é um
assim,
CIP? Desculpa.
é o cleaning place, né? Quando você
Ok.
está a limpar um tanque, acabou de invasar, vai limpar o tanque, né? E normalmente, assim eu aprendi, né? Desmonta-se o tanque, lava-se todas as peças manualmente, depois monta ele novamente e aí entra com todo o trato químico. E isso era uma coisa que não tinha tanta frequência, assim. Por exemplo, assim, eu digo isso em específico a minha saída, tá? De outros cervejeiros aí, cada qual vai saber dizer. Mas ali
Certo.
não tinha muito esse trato, né? E eu me lembro até que uma coisa que me espantou muito foi aquele, como que chama aqui o veda-rosca? Aquelas fitas brancas a isolar as
Certo, certo, certo.
roscas mesmo? Como que chama isso mesmo, cara?
É fita adesiva.
Pois, isso daí tinha em todas as conexões. E eu falei, não, mas como assim tem em todas as conexões? E aí conversei com o Rolim, né? Eu falei, Rolim, isso daqui é por quê? É porque vaza ou é por medo de vazar? Ele falou, ah, então aí. Tá aí, né? Se quiser arriscar, mas são 500 litros, né? Veja aí. Daí eu não arrisquei, né? E mantive essas fitas aí, mas correu tudo bem. Então tinha, assim, foi muito interessante para eu adequar esses mundos, né? Foi meio que uma junção, assim, das experiências que eu tinha em casa com as experiências depois que eu tive profissionalmente. E fazer daquilo ali que tinha 250 litros de produção, né, e 500 litros cada tanque, fazer aquilo operar assim como se fosse uma fábrica e tentar minimizar os aspectos que
Claro, claro.
eram mais caseiros, né, e de incorporação de oxigênio, de muita coisa que
Isso parece-me ter
acontecia, né,
sido
de uma
um
forma.
desafio fantástico, meu. Não era entusiasmante ao mesmo tempo. Podia ser assustador, mas era entusiasmante, com certeza.
Pois foi. Foram assim, na minha sardinha, eu tenho dois momentos que são super pontuais de desafiadores, né? Que foi esse foi o primeiro momento, né, de eu pegar essa fábrica e produzir cerveja ali, né? Sim, produz algo e então apostar em si e tal, e vamos ver o que acontece, né? E depois um segundo momento foi quando surgiu a fábrica na Ericeira. Esse já foi também um momento super desafiador. Eu não sei se conheces ali o complexo como é que era,
Não,
né, a
não, não,
cervejeira que
não,
era
não,
ali.
nunca lá tinha ido.
Mas
Nunca,
assim,
aliás, nunca lá fui.
o equipamento que estava ali, também um equipamento que ele está um bocado longe de ser das coisas mais automatizadas, né? E imagino eu também que ele não era tratado com o maior carinho que ele poderia ter sido tratado. Então, ali o que eu fiz? Eu imaginei que fosse um equipamento novo, praticamente, né? Então, eu
Ok.
desmontei tudo que eu tinha para desmontar ali, limpei peça por peça, montei tudo e para correr depois, tudo quanto é químico e tal. Enfim, foram 4 meses de portas fechadas
4 meses
para que eu
só a limpar.
só a limpar e a remanejar o
Certo, certo.
layout da fábrica também, né? Porque assim, era uma fábrica que ela tinha, no meio dela estavam os tanques ali, né, duas fileiras de três, e tanto o frio quanto a parte elétrica, eles
Certo.
passavam pelo chão e pelo meio, e aí era distribuído aos tanques. E aquilo ali, assim, na minha concepção, cervejeira é água no chão todo dia, né? Na hora
Pois,
de ir
claro.
embora seca-se, mas, né? E para mim era inconcebível ter fio no chão. Então, o processo foi justamente de readequar isso, passar tudo por cima. E eu ganhei um espaço ali porque eu coloquei os tanques todos na parede. Então, eu fiz como se fosse eles margeando toda a parede ali, para que eu tivesse o meio livre e pudesse.
Eu nunca vi muitas fábricas, mas as que vi realmente tinham esse ponto comum dos tanques estarem sempre encostados às paredes, não é?
Pois,
Ou
para
pelo
ganhar
menos
espaço.
muito, muito próximos. Olha, desculpa colocar esta questão, que eu não sei se posso falar sobre isto ou não, mas isso teve a ver, isso influenciou o facto da Mino Sardim depois ter optado por deixar de fazer cerveja em casa e começar então a apostar numa política mais de colaboração com outras marcas? Porque, entretanto, antes de responderes, desculpa, porque, entretanto, antes de responderes, entretanto, a Mino Sardim já havia conseguido ganhar prémios de relevância. Inclusive, foi considerado pelo Red Beer, agora não me
Sim.
recordo do ano, como a melhor cervejeira com uma das melhores cervejas do ano. Acho que 2019, talvez, agora não tenho a
Sim,
certeza.
teve alguns anos até, né? Desde 2014, parece que teve apenas um hiato ali, mas todos os anos alguma coisa aconteceu,
Ok,
né?
excelente.
E uma delas foi uma colaboração com a Baskeland, né? Que eu fui até lá para fazer com eles e tal, mas assim, as colaborações, elas entraram muito no momento em que éramos ciganos, né? Enquanto a gente estava como gipsies, teve muita parte de colaboração, e isso tanto para a gente ter algo a mais no portfólio, né, ter alguma coisa diferente, como também para estreitar laços com a própria comunidade
Claro,
cervejeira.
claro, claro.
Então, isso daí foi uma estratégia utilizada também para estreitar laços, para conhecer mais, também para conhecer cervejeiras diferentes, para ver a própria produção que estava acontecendo, e inclusive era uma maneira de ver, né, se de repente era interessante para produzir a própria cerveja ali ou não, como é que eram essas questões, né? Então as colaborações, elas surgiram muito nesse âmbito aí, e mais especificamente nesse recorte enquanto gipsy.
Então, e depois, eu estou a passar um bocadinho a parte da Mino Sardim, porque há aqui outras coisas que eu quero falar na segunda parte desta conversa. Como é que tu, porque é que decidiste sair? Houve alguma razão em particular, algo te apressou a fazer, uma nova fase da tua vida? Queres partilhar connosco?
Eu acho que foi muito mais uma confluência, vamos dizer assim, de situações, né? A Mino Sardim, com a pandemia, felizmente se manteve, né? A gente teve um trabalho muito forte assim para se manter, manter vendas. Entreguei muitas caixas de cervejas pela Ericeira e região, né? Justamente montando os packs e tudo com muita segurança, claro, mas isso daí valeu muito para a Mino Sardim se manter, né? Para conseguir superar essa fase. E teve também um outro ponto que ajudou, que foi uma conexão com a Four Island. E
Exato.
essa Four Island era uma outra marca, né? Uma marca brasileira que operava em Holanda. E aí acabaram se fundindo, vamos dizer assim, unindo operações, né?
Certo.
Então, uma vez que isso aconteceu, existiam duas marcas que estavam agora sob as asas de uma empresa. E eu era o cervejeiro para essas duas marcas, né? Só que uma marca, eu não sei por que, ela não, assim, não optaram por dar o devido destaque ou colocar lado a lado com a Mino Sardim em termos de quantidade de produção, em termos, né, de colocar mesmo no mercado, né, de colocação de marca no mercado.
Certo.
E só que, assim, isso daí trouxe também um novo arranjo, né, em termos de trabalho, de equipa, de tudo o que é possível de pensar quando isso, assim, se conecta com uma empresa que é espelhada e se torna uma só, né?
Amigo,
Então,
desculpa interromper-te. Tu na altura já estavas a fazer cervejas com o selo vegano, correto? Sempre fizeste ou foi um
não,
passo por. Sempre fizeste.
sempre
E a
fiz.
Forlana. Diz.
Quando eu vim para Mino Sardim, isso daí, antes de qualquer ponto, em termos de contratação e tal, eu falei: ó, vocês sabem onde estão a se meter, porque eu não vou fazer cerveja com lactose, eu não vou fazer
Exato.
cerveja com mel, não vou fazer cerveja com ouriço, eu não vou usar nada dessas coisas. Se há essa intenção, reconheço, respeito, todo mundo fica bem, mas eu não sou a melhor pessoa para trabalhar daí,
Exatamente,
né? E
exatamente.
falaram: não, tudo bem, a gente aceita isso. E com a Four Island, teve uma segunda conversa nisso, porque eles tinham uma cerveja com lactose também, né? E logo no princípio eu falei, ó, tá acontecendo isso e tal, vocês estão entrando, mas eu não produzo nada com lactose, eu não vou trabalhar com isso, e se vocês fazem questão disso, talvez seja o momento de repensar o meu lugar aqui na empresa, né? O que não foi o caso. Também, isso daí foi
Ficou
respeitado
claro,
por
ficou claro.
eles,
Tu
né?
achas
Ficou
que na
muito claro.
altura podia-se ter explorado um bocadinho mais comercialmente o facto das cervejas da Mini Sardine terem todas o selo para até, não digo só explorar, mas digo até divulgar o facto de ser possível fazer cervejas com esse selo com alguma tranquilidade, alguma facilidade, e isso não foi trabalhado dessa forma?
Ah, eu sempre fui advogado dessa causa, né? Isso daí sempre, sempre, sempre. Inclusive, isso daí sempre disse isso a eles. A Mini Sardine, ela chegou a colocar um selo, né, de vegano
Sim,
nas
eu vi,
latas e
eu vi,
tal,
eu vi.
mas isso daí, assim, em termos de comunicação, não achavam por bem ser colocado. E isso daí, eu também respeito muito a posição deles.
Claro.
Porque existem já alguns estudos que o termo vegano afasta pessoas, né?
Ok,
Então,
não tinha essa
assim,
noção.
usar o termo vegano,
Eu julguei que
isso
fosse
daí
precisamente o oposto.
foi feito um estudo, né? E nesse estudo colocavam uma refeição na qual não diziam nada e uma outra dizia que era vegana e era a mesma refeição. E escolhiam menos a vegana do que a outra, justamente pelo nome aparecido.
Não.
Então, uma coisa meio louca assim de pensar, mas
Mas
eu
chegaram a alguma
tenho
conclusão?
sentido
Porque é
isso
que
também.
era? Chegaram a alguma conclusão? Ou seja, qual é a justificação por trás disso?
É o termo, é a chatice, é a causa política, é tudo que está junto a esse termo, né? E eu acho que é muito mais assim, uma defesa mais ferrenha de causa, talvez uma falta de abertura. Até, né, de uma maioria, vamos dizer assim, em até reconhecer um outro lado, porque quem está envolvido nesse processo em relação à exploração animal, é difícil achar uma justificativa que fale, bom, tudo bem, então essa exploração animal, eu reconheço, pode ser. Não existe isso, entendeu? Então é
Estou
uma coisa muito fechada, assim,
a perceber,
não há margem para uma conversa que não seja da outra parte reconhecer, beleza, é uma exploração animal mesmo, estou
estou a perceber. Tu
errado,
achas que é
mas eu
mais
sou.
fácil ostracizar o termo e o conceito do que propriamente aceitá-lo? Mesmo que não se viva de acordo com essas regras ou com essas ideias, é mais fácil ostracizar e criticar do que propriamente dizer, ok, tudo bem, isto até é bom.
Não que eu acho que seja mais fácil, mas eu acho que é o que está acontecendo.
Ok.
Né? Assim, tá acontecendo isso, tanto que até no meu negócio de queijos veganos, em raríssimos momentos eu falo queijo vegano. Eu coloco às vezes em título queijo vegano por conta de algoritmo de YouTube, mas
Exatamente.
eu trato como queijo vegetal, ponto final.
Olha, então guarda aí essa ideia, porque vamos fazer um intervalo para agradecer aos nossos patrocinadores. Estamos mais ou menos a meio da nossa conversa e era porreiro nós começarmos depois a segunda com essa ideia. Vamos falar um bocadinho sobre esse projeto, está bem?
Maravilha.
Vamos lá. Até já então, até já.
Até já.
Da fábrica ao bar, do engate ao barril e à torre, da cerveja ao vinho e aos refrigerantes e coquetéis. Na Pop, criamos soluções para o que não existe. Pop, Pipes of Peace. Soluções ecológicas, um sonho de cada vez. Estamos de volta para a segunda parte da nossa conversa. Há bocadinho terminámos e bem na parte dos queijos. Queres-me falar um bocadinho como é que esse projeto surgiu? Qual é que é o teu objetivo? Como é que está a correr?
Maravilha. Assim, eu comecei em 2016 a fazer queijo vegetal, né? Foi uma experiência que eu tive no Canadá, porque, assim, eu sou vegano desde 2008. Então, o queijo, assim, ele tem para muita gente, né? Ele tá muito presente e para mim ele também tava. Tanto que a última coisa que eu consumi que não foi vegana conscientemente, né? Obviamente, foi uma pizza cinco queijos. Foi o meu adeus
E logo com
a essa
cinco.
vida de vegetariano, né? E a partir daí eu passei a ser vegano. Mas assim, àquela altura, eu já estava disposto a encarar uma vida sem queijo nenhum mais na vida. Né? Porque no Brasil, naquele momento, não tinha nada de opção. Era qualquer coisa feita com batata, polvilho e tal, e limão, que diziam ser. Não, isso aí para. Né? E abdiquei completamente. Mas em 2016, olha só, 8 anos depois. Eu estava no Canadá e depois de um almoço teve uma prova era um restaurante e na frente era tipo uma mercearia e estavam a dar algumas provas de um produto novo. E eu fui provar, obviamente, e na hora que eu provei aquilo, aí a mente explodiu, porque em termos de textura e de sabor, aquilo me remeteu ao queijo, olha lá, 8 anos sem provar, né? Então me remeteu aquilo. Eu falei, não, obviamente,
Deve
não
ter
é
sido
queijo.
espetacular. Deve ter
Mas
sido uma
há um
sensação.
denominador comum muito interessante aqui. E a hora que eu fui ver o que era um pacote assim, como se fosse um queijo de barra, né? E aquilo ali era o que me chamou a atenção, né? Que eu não vou lembrar todos os ingredientes, mas era castanha de caju e probióticos. E aquilo ali ficou na minha cabeça. Eu falei, não, mas probiótico, isso aqui é fermentado. Como assim? Então estão a inventar alguma situação para fazer qualquer coisa que chegue próximo de um queijo tradicional pela via da fermentação. Isso muito me interessa, né? E aí que eu comecei a ir atrás de tudo que eu pude em relação, e as informações eram bem escassas nessa altura, né? Mas eu entrei em contato com um tal de Rejuvelac, que é um probiótico feito à base de cereais ou de grãos, que são normalmente germinados, e
Certo, certo.
depois imersos em água ali. É muito comum na alimentação viva, né? Como um tônico e tal. E eu usei isso para fazer o meu primeiro queijo vegetal fermentado. Não foi dos melhores também, né? Mas aquilo ali me apontou a um caminho que eu falei, não, peraí, isso aqui tem um futuro muito interessante pela frente, né? E foi aí que eu passei a estudar, ainda que lentamente, né? Mas sempre, né, mantendo esse olhar para o que saía de queijo vegetal, de receitas, de testar coisa, testar ingrediente e tal, sempre isso foi, né? Mas na pandemia que isso se intensificou, porque eu estava com muito mais tempo em casa, e eu
Faz sentido.
comecei de fato a fazer várias experiências e diariamente isso. Então, cheguei a ter muitos resultados interessantes e a curva de crescimento foi muito grande nessa altura, né? E foi tão interessante porque quem provava achava muita piada naquilo ali e era aquilo. Um provava, depois um outro que levava com um amigo e tal, não sei o quê. E aí um outro que eu nem conhecia queria comprar, mas calma, não estou a vender e tal. E a coisa ela foi se avolumando de uma forma que teve um ano que eu não. Assim, o que eu fazia, que era pouca coisa, né? E comercializava, mas num ano eu não atingi ninguém novo. Era só recompra. Olha só, né? E aí disso, assim, dois caminhos a seguir. Ou então eu vou pegar isso a sério e vou
Certo.
aumentar a produção e fazer isso acontecer. Ou então eu posso ensinar as pessoas a fazerem em casa. E de
Exatamente.
repente eu posso ter um alcance maior, porque a ideia principal era disseminar isso, né? Colocar para o maior número de pessoas que eu pudesse. Só que esse ano ele foi muito chave, assim, né? Para eu repensar tudo isso e falar: não, com a produção, o meu alcance é muito mais limitado do que se eu começar a pensar um tipo de formação online para que eu possa ensinar, então, as pessoas a produzirem isso em casa, né? Então
Tu
foi aí
crias esse
que.
conteúdo e tu dás esse conteúdo nas redes sociais, mas depois também tens cursos pagos, é isso que estás a dizer?
Sim, sim,
Ok,
sim. Eu tenho uma
ok, ok.
formação paga, né? Ela, assim, é 1 ano de acesso, mas é um conteúdo com cerca de 20 horas, mais ou menos, de aula entre prática e teórica, né? E que aborda, assim, um percurso de quem não sabe nada até fazer queijos vegetais mais
E onde é
complexos.
que nós conseguimos aceder a esse curso? Tens alguma plataforma própria ou usas alguma plataforma pública?
Como é o caso desse daqui, né? Esse daqui já é um queijo um pouco mais complexo, eu já vou dizer sobre ele, mas o que acontece é que, assim, eu não, as matrículas elas não estão sempre abertas, né?
Ah, ok.
Porque eu tenho, assim, quando eu abro a matrícula e eu fecho uma turma, eu preciso dar uma atenção um pouco maior para essa turma. Então, eu dou essa atenção, depois de um tempo eu abro novamente. Assim, não, eu não tenho data certa para isso,
Então, o
né?
ideal é seguir a tua página no Facebook, por exemplo, não é? É seguir a tua
Facebook,
página.
Instagram, YouTube.
Ir seguindo, e a partir daí as pessoas vão percebendo quando é que as inscrições
É
abrem
isso.
e podem se inscrever. Ou então simplesmente vão usando o que está também disponível para ir aguçando o apetite e aguçando também
É claro, é
a
claro.
curiosidade, não é?
Não, aquilo ali, assim, tem muitas, muitas, muitas dicas que eu coloco ali gratuitamente para quem está se aventurando ou quer começar, né? Obviamente, é difícil a partir desse conteúdo virar um expert em fazer queijo vegetal em
Certo,
casa, né? Porque aquilo
claro.
ali não tem uma linha cronológica, assim, no sentido de um passo a passo, como é uma formação paga, né? Você tem
Claro,
um
não faz sentido.
acompanhamento também e tal,
Faz sentido.
então.
Também não é suposto esse tipo de informação ser dado de graça, portanto, também o teu negócio não existiria. O que é mais
Pois.
difícil, Ramiro, é fazer cerveja ou fazer queijo?
Ah, eu a essa altura do campeonato, eu vou dizer que os dois são extremamente fáceis de serem feitos.
Ok, boa
O
resposta.
problema é você fazer produtos realmente bons. Aí sim
Exato.
é uma outra liga, né? Porque são muitos pormenores que a gente precisa estar atento. É, são, assim, não só para o queijo vegetal, mas também para a cerveja. É uma somatória de cada passo dado na fábrica para que você tenha um resultado final. A cerveja, quando ela vai para o copo e você degusta, ela vai contar para você tudo o que fizeram com ela. Basta você estar com os seus canais antenados ali, né?
E
Ela vai dizer.
ter também algum tipo de conhecimento que nos permita também saber degustar, saber. Ok.
Sim. Né? Assim, eu digo para as pessoas que estão envolvidas no mundo cervejeiro.
Claro, claro.
É mais fácil, obviamente, de ouvir essa conversa da cerveja. E ela vai dizer tudo o que passou. Né? Se a fermentação foi bem conduzida, se não foi, se teve muita incorporação de oxigênio, se não teve. Se os insumos eles estavam, né, já bem passados ou estavam mais frescos e tal. Enfim, tudo isso. Né? Cada passo e cada vírgula que passa e diz: ah, mas isso daqui não acontece nada. E soma-se a isso. Muitos não acontece nada, no fim das contas, aí já tem uma coisa que poderia ser fantástica e ela tá ok, né? Então, essa que é a grande diferença de você ter um certo rigor de processo
Certo.
e apenas tá ali a fazer, né?
Certo.
Esse queijo vegetal aqui, por exemplo, ele tá em processo de cura ainda, né? E ele tem já 3 meses de cura. Eu vou até tirar uma para
Sim,
ver, ó, a resistência.
eu depois vou partilhar esta parte do vídeo. Nós estamos a gravar isto, depois vou partilhar esta parte aqui também para quem nos está a ouvir, depois consiga ver.
A resistência que ele tem ao corte, né, como ele tem a textura dele. E isso daqui, ele está há 3 meses de cura, e a minha ideia é deixar ele por mais 3, pelo menos, né, porque, assim, a base dele é muito simples, é uma base de castanha de caju, tá? Maravilha. Só que o grande segredo nisso daqui, ele tá nas bactérias que estão colocadas, porque tem bactérias acidificantes, ou seja, as bactérias que vão produzir de fato o ácido lático, mas depois também tem algumas bactérias que elas são bactérias de maturação, ou seja, ao longo do tempo, elas passam a transformar esse ácido lático em outros compostos, né? Por exemplo, bactérias propiônicas, elas quebram o ácido lático e vão transformar isso em ácido propiônico, vão transformar em gás carbônico e vão transformar também em vários outros compostos de aroma e sabor. E não só a gente tem essa transformação pelas bactérias em si, mas também a produção de enzimas, e que são muitas vezes enzimas lipolíticas, né, que quebram gorduras, ou
Ok.
enzimas proteolíticas, que vão quebrar proteína.
Proteína.
Agora, o interessante da quebra de proteína é que, em última instância, o ponto mínimo de uma proteína é um aminoácido, né? E se calhar de a gente ter um glutamato solto ali, o que que a gente tem? O glutamato, ele é um precursor maravilhoso do umami. que é o quinto sabor, aquela explosão de
Certo,
sabores.
certo,
E a
certo, certo.
fermentação, ela promove isso. É ela que dá toda essa. Sim, um queijo tradicional, por que que ele tem esse sabor umami? A fermentação faz isso com ele, né?
Ok.
E o que eu faço é trazer, em parte, as técnicas, da queijaria tradicional e também os micro-organismos da queijaria tradicional para esse universo vegetal. Para eu ter um queijo vegetal maturado por 6 meses, não é só eu meter ele no frigorífico e esperar. Eu preciso dar condições ideais, não só de temperatura, mas sobretudo de umidade,
Quer dizer,
para
no
que ele
fundo,
não vire uma
há
pedra.
aqui um paralelismo muito, muito grande com a produção de cerveja, não é?
Claro,
Não é?
é tal e qual.
Tal e qual, porque
Eu.
as condições que tu tens, a escolha dos ingredientes, o tempo que deixas a fermentar, quer dizer, tudo isso vai fazer grande diferença no final. Oh, Ramiro, tu consegues perceber onde é que um queijo industrial ou mais industrializado e uma cerveja mais industrializada diferem? Se fizeres uma prova cega, tu consegues imediatamente perceber? Consegues fazer essa história?
Olha, depende. Eu acho que assim, o ponto mais perceptível disso entre algo mais industrializado e não industrializado, vou dizer mais para cerveja. Depois eu posso dizer até
Tá bem.
pelos queijos vegetais. Mas da cerveja, pelo que a gente tem, né, da experiência que eu tenho de Brasil e de Portugal, só para dizer esses dois pontos, eu acho que é a questão do acondicionamento dela e do trânsito que ela teve. Tá? Isso daí é o grande ponto, ou seja, o frescor dela. Tá? Isso principalmente no Brasil. Né? Isso daí eu já disse para muitos pares que, assim, cervejas industriais no Brasil, é muito fácil você abrir uma e ela ter aquele sabor a papelão, né? Ter aquele toque de oxidação, né? Por
Certo.
conta de transporte, por conta de temperatura, claro, né? O Brasil faz uma temperatura absurda. Praticamente o ano inteiro. A distância é muito grande para você levar. Imagina um caminhão que está a levar cerveja de uma cidade a outra num
Exatamente, é uma
sol na
distância enorme,
estrada,
claro.
está a pasteurizar por uma segunda vez, né, basicamente. Então tem essa questão aí e é muito mais fácil de perceber lá. Ao passo que em Portugal, por exemplo, eu conto nos dedos de uma mão uma Superbock ou uma Sagres ou o que seja que eu peguei que estava de fato oxidada dessa forma. Aí a gente tem esse benefício do transporte, ele está sendo muito ágil pela própria dimensão do país, né? E também
Faz sentido.
devem ter a própria produção atrelada à demanda, então tem como se aproximar muito mais desses dados e você produzir consoante a demanda que
Certo, certo.
tens no ano,
A rapidez com que se
né?
consome uma cerveja industrial, é
Claro.
muito mais alta do que uma típica artesanal. Também dependendo, obviamente, da dimensão da marca da cerveja artesanal, como é óbvio, não é?
É
Mas
claro.
uma Superbock, uma Sagres, naturalmente conseguem escoar produto com muito mais rapidez. E transportando isso para os queijos, não será precisamente o oposto? Quer dizer, o queijo, se está tanto tempo a fazer a cura, quer dizer, nesse caso já não se aplica dessa forma, não é?
Nesse quesito é um universo tão diferente, porque assim, imagina só esse que eu tô a deixar por 6 meses. Que indústria teria condições de produzir algo que ficasse por 6 meses? E eu digo isso na conjuntura que estamos. Atenção, porque há muitos queijos no mercado de 3 anos, tradicionais, né? E muito bem, são vendidos aí, são comprados, são degustados e tal. Mas para os queijos vegetais, hoje em dia isso não é uma realidade. O que precisa é coisa rápida.
Certo.
Então, para que isso aconteça, a indústria ela se utiliza de uma base que é basicamente óleo de coco, amido modificado e aroma. Idêntico, natural ao de queijo, ao cheddar, à mussarela, a qualquer coisa assim. Né? Então, isso daí, em termos de textura, principalmente, é super artificial a coisa.
Pô, já estou
Né?
a perceber.
E em termos de sabor, fica muito complicado acertar a mão no aroma, porque qualquer desvio para mais ou para menos, ou fica bem artificial ou carece de sabor. Né? Ao passo que quando você tem uma fermentação bem conduzida, uma maturação e tal, aquilo se abre de uma maneira que é só estando aprovado a ver. Então.
Percebido, perfeitamente percebido. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta relativamente àquilo que é, tu aproveitando aquilo que tu disseste acerca das cervejas industriais e das cervejas artesanais. Nós há tempos vimos uma discussão que tu mesmo lançaste num fórum na rede social Facebook, que tinha a ver um bocadinho com a demonização que nós criámos à volta das cervejas mais, os estilos mais, não digo mais simples, mas os estilos mais, onde a Superbock, por exemplo, e a Sagres se inserem com maior facilidade, nomeadamente o estilo da American Lager. Tu achas que hoje em dia, sobretudo no nosso meio da cerveja artesanal, nós estamos a tornar demasiado elitistas para conseguir apreciar uma cerveja dentro desse estilo?
É porque, assim, esse estilo, ele não tem muito a oferecer em termos de potencial de sabor, de potencial aromático, né? Então, eu acho que precisamos primeiro entender esse ponto, porque não, eu acho que também seria ir para o outro extremo, querer fazer uma descrição sensorial de uma Superbock. Né? Não vai ter muito a dizer. E basta ir aos guias estilo, né, Brewers Association e tal, e ver a própria descrição do estilo. É sempre de baixo a médio, de nada a suave, a sutil, a coisas assim. Ou seja, aquilo ali tem um porquê de ser feito daquela forma. Assim como isso daqui, essa double, ela tem o porquê de ser feita dessa forma. Ah, mas vai açúcar nisso daí e tal. Então, vai açúcar. E daí, por causa disso que é uma má cerveja? Não. O açúcar, ele está aqui justamente para ter um certo protagonismo e ter um toque especial, assim como o carboidrato do milho, o carboidrato do arroz, ele está presente também numa Superbock, numa Sagres, porque faz sentido ele estar ali.
Mas porque é que eles usam? Porque é que eles usam? Pode explicar um bocadinho o porquê do uso dessa? Porque não é segredo, não é? Isso é um uso claro.
Claro, isso daí nos ingredientes está dito ali, carboidrato, cereais não maltados, uhum, né, ou carboidratos, para as duas serve isso daí. Né, e isso é utilizado porque é uma fonte de açúcar que não vai aportar em corpo nenhum. A gente está falando de um açúcar muito pronto para ser consumido pela própria levedura, ou seja, o que dizem de xarope de milho ou high maltose, uhum, é a pura maltose que está sendo extraída do milho. É um processo industrial de separação disso, de transformação do milho em xarope para que aquilo ali seja disponibilizado na cerveja, né? E aquilo ali vai aumentar, primeiro, vai aumentar a quantidade de açúcares disponíveis para iniciar a fermentação,
fermentação
e depois,
claro,
é convertido em álcool. Ou seja, é diferente de você ter 100% malte, porque o malte, ele traz outros açúcares que não vão ser fermentados, né? Então, aquilo ali contribui, de uma forma ou de outra, com o corpo para a cerveja. E
Exatamente.
esses estilos ali, mais leves, eles precisam carecer em corpo. Eles precisam ter uma temperatura mais baixa de consumo, porque, no contrário, fica uma chatice você degustar uma Superbock a 4 graus Celsius. Ela não foi feita para isso. Esse estilo não foi feito para isso. Né? E é interessante notar que dificilmente a gente vai ter uma cervejeira artesanal que vá produzir esse tipo de estilo,
Uhum.
porque ele não é também economicamente viável, por um lado.
E é impossível de. Quer dizer, eu acredito que as cervejeiras industriais não possam entrar nesse tipo de competitividade, ou de concorrência, ou, não é? Ou de competição mesmo, porque não têm a capacidade para produzir cerveja, essa cerveja, a esse preço. Mas não é o caso para dizer que essa cerveja não é cerveja, correto?
Claro, porque é tão estilo quanto essa double, quanto uma fruit beer, quanto qualquer outro. Eu acho que uma falha que a gente pode ter é tentar hierarquizar os estilos em uma situação de valoração, porque aí acaba entrando o julgamento pessoal. É claro que eu consigo hierarquizar o BJCP, o Brewers Association, de acordo com o meu gosto, mas isso é particular meu. E ótimo, eu posso compartilhar isso com o Ricardo, mas a partir do momento que eu queira imputar a minha régua à tua pessoa, calma, o que que eu estou a querer fazer? Eu não posso ditar isso para si e dizer, ó, essa cerveja é menos do que essa. Mas por que que é menos?
Tu, como antropólogo, como é que vês esse tipo de comportamentos? É algo que tem sido mais crescente na nossa sociedade ou no mundo em geral nos últimos tempos? É algo que sempre aconteceu? É um fenómeno que merece ser analisado? O que é que tu achas?
Assim, se for buscar dentro de teorias antropológicas até, né, tem alguns que colocam que a própria diferença entre termos diferentes, né, vamos dizer, estilos, cada estilo de cerveja seria um termo. Né, então, a diferença entre termos, ela necessariamente instaura uma hierarquia, mas isso por conta do modo de operação da mente humana, né, que segundo também alguns autores, tem um modelo de operação binário e sempre está a operar dentro de categorias opostas, né? Vamos supor, alto e baixo, bonito e feio,
Exato.
calor e frio e tal. Ou seja, é
Artesanais ou
um modo de
industriais?
operação. É artesanais industriais. Então, é meio que uma maneira de operar, né, que a nossa mente tem. Isso eu estou focando muito mais na antropologia estrutural, né? Mas, enfim. E uma vez que a gente tem essa consciência de que a nossa mente ela pode operar dessa forma, então podemos ficar à espreita desse tipo de pensamento e ver, bom, se eu vou ter meio que esse tipo de pensamento, eu posso ter outro também. E que é, em vez de eu hierarquizar, eu tentar colocar tudo numa horizontalidade e trazer esses estímulos, todos eles, como estímulos. Né? E ponto
Como é que
final.
nós conseguimos mudar um bocadinho a visão das pessoas relativamente a isso?
Eu acho que assim, não vai fugir da educação, não vai fugir da discussão, não vai fugir de uma troca de ideias, mas sempre com respeito, porque eu já estive nesse lugar de achar que um estilo era melhor que o outro, que assim, isso em termos de valorar e imaginar que essa visão deveria ser, ou pelo menos eu seguia porque achava que era a correta de seguir, mas não, né? Porque essas valorações elas são construídas socialmente, e da mesma forma que essas valorações elas são construídas, a gente pode desconstruir essas valorações e construir novas situações para que esses termos eles se relacionem, né? Então a gente pode, em vez de hierarquizar esses estilos, trazer para uma horizontalidade. Mas isso é a partir da discussão, é a partir do momento que as pessoas tanto entrar em discussões e perceber o ponto do outro, sem já estar com pedras à mão, vai começar também a pousar suas pedras no chão e entrar para um debate com copos e não com pedras, né? E tentar perceber isso.
Tu achas que nós podemos sim discutir dentro de cada estilo se uma cerveja é uma boa American Lager ou não é, se é uma boa
Sem dúvida.
double ou não é, se é uma boa quadrupla ou não é, e não propriamente se uma quadrupla é melhor que uma American Lager. É esse o ponto fundamental desta discussão.
É isso, é isso. E os guias de estilo eles estão aí para isso, né?
Exato.
Eles têm um espectro no qual deve variar. E ainda assim, quando a gente pega uma double em relação a uma outra e dizer, não, essa é melhor do que essa, também precisamos estar à espreita.
Pois,
Porque
porque
pode ser.
dentro daquele espectro também pode variar aqui e acolá, não é?
Então pode ser o nosso gosto pessoal tá a dizer que essa é melhor do que essa, quando não o nosso julgamento técnico em dizer, não, essa daqui tem uma fermentação que não foi tão bem executada quanto essa. Aí
Exato.
sim, entrar na discussão técnica, eu acho que daí é possível a gente colocar os pares dentro de uma situação hierárquica até.
Perceber.
Mas
Tu
o gosto.
achas que as redes sociais, novamente chamando aqui o antropólogo à discussão, achas que as redes sociais vieram agravar um bocadinho esta bipolarização ou esta polarização tão vincada de opiniões? O que é que nós podemos esperar nos próximos tempos? Que isto se agrave, continue ou que melhore, ou que as pessoas encontrem aqui um paralelismo e consigam discutir abertamente? O que é que tu achas?
Não, eu acho que, sem dúvida, acaba por agravar um pouco, porque uma vez que tu estás a dizer algo para alguém sem olhar nos olhos, é diferente. Né? Sente-se mais enaltecido em dizer algo quando não está diante da pessoa. E isso é o que acontece nas redes sociais, por mais que tenha ali só uma foto, mas está a digitar coisa, tem uma tela, tem um ecrã ali que está ali, tem uma distância, sei lá, se está em outro país, se está em outra cidade. Tá. Ou seja, tu estás blindado e meio que se sente numa possibilidade de dizer coisas que ao vivo não dirias. Né? Então, isso daí, assim, em termos de agravamento, é possível de acontecer, mas infelizmente é difícil da gente poder pontuar. Né, o que que vai acontecer? A mesma coisa quando tá a dizer, ah, e qual vai ser o próximo estilo da vez? Né? O que que pensas aí que vai
Exato.
ser? Né? O que que vai acontecer? É difícil dizer isso, né? Porque se a gente pegar essa história de tendências, né, o que que temos em concreto? Muita coisa parte dos Estados Unidos. É dali que
Exatamente.
vem, né, e, tudo. praticamente tudo está vindo dali, isso há algumas décadas já, e o que acontece são reproduções que estão a acontecer em outras partes do mundo, com pequenas variações e mais localizadas. Agora, daí, a gente ter um estilo que vai ter o mesmo alcance que tem o que parte dos Estados Unidos, de qualquer outro ponto do mundo, é
Vai ser
um bocado
difícil.
mais difícil atualmente, né? Mas não impossível, claro, mas é um bocado mais difícil. Mas, se fosse, eu nem sei se isso está nas perguntas, mas já me adianto. Se fosse
Sim,
para
não, não percebe.
dizer algo em relação a dizer e do futuro, né, o que temos em relação às cervejas, né, o que que tem, o que que virá, o que não virá. Eu acho que o principal ponto é que as bases, elas jamais vão mudar. Ou seja, você ter todo o conhecimento técnico de uma boa produção, isso daí pode vir o estilo que venha, uma vez que tem isso já arraigado no dia a dia, né, e no seu próprio profissionalismo, pode vir o estilo que venha, né? E, inclusive, pode até conectar pontos para surgir uma novidade, o que não cabe a mim, né? Nunca coube, na verdade, eu nunca fui essa pessoa da criatividade, na minha sardinha e na cevada pura, né? Isso daí, o Marcos Praça presente, ele era uma pessoa muito importante nisso, e inclusive por isso que deu muito certo a gente trabalhar juntos, porque ele vinha com essa parte criativa e eu, sendo uma pessoa muito mais técnica, eu conseguia,
Certo.
ou colocar alguns limites na loucura dele, ou de repente expandir até e dizer: não, isso que você está a dizer pode ser feito de tal forma, então vamos. E acontecia muita coisa,
Oh,
né?
Rubinho,
Então, acho que na.
isso é um ponto comum à maior parte dos convidados deste podcast, quando trabalham em conjunto com outras pessoas, dizem precisamente isso, que muitas vezes tem que haver alguém que puxa de um lado e que empurra para o outro, e o outro faz exatamente o mesmo, e é no meio que se encontra ali uma convergência e o tal equilíbrio. E daí dizer-se que algumas marcas têm uma projeção maior porque têm uma equipa muito heterogénea e uma equipa que consegue ter esse equilíbrio e conseguem trabalhar e levar para a frente em vez de estarem a limitar um ao outro. Eu, antes de terminar a nossa conversa, até que estamos a chegar à parte final, eu gostaria de falar um bocadinho sobre os teus novos planos, que sei que me disseste há bocadinho em off, sobre voltar à produção caseira da cerveja. Vai ser só caseira ou estás a pensar mais à frente, se calhar até crescer um bocadinho mais?
Olha, Ricardo, assim, eu tô para já é uma produção caseira que vai acontecer, né, com o pai da minha companheira, da Rita,
Certo.
e onde a gente vai fazer a cerveja, que é na casa do sogro dele, né, então sogro meu sogro meu moço, e ali é uma casa em que eles têm uma produção vinícola e produzem vinho para consumo
Opa,
próprio,
opa,
né, então
interessante.
eles produzem uma vez ao ano e o consumo se dá ao longo de todo o ano. E o pai dela achou piada nisso, falou: o cara era cervejeiro, e por que que a gente não tá a fazer cerveja? E me convidou, falou: vamos fazer cerveja qualquer dia? Vamos, pronto. Então já tô atrás de comprar os apetrechos aí e tal, e vamos começar a fazer isso, né? Para já, eu tô a investir o meu tempo nos queijos vegetais, né? Mas eu jamais tirei os olhos da cerveja, isso em termos de degustação, obviamente. Mas também em termos de produção, né, não é o fato de eu ter saído da minha sardinha que eu não quero mais voltar para uma fábrica. Eu tô aqui, né? Se de repente alguém me mandar uma mensagem, tiver um entendimento e tal, quem vai dizer o dia de amanhã, né?
Exato.
Mas para já, sim, sem eu ter nenhum convite, eu tô a caminhar com os queijos vegetais, produzir a cerveja em casa, degustar o vinho da família e assim seguimos, né?
Eu acho que é a melhor forma de terminar a nossa conversa de hoje, é lançar este rap. Se alguém estiver interessado em contar com o apoio do Ramiro em diferentes fases do processo, até porque tu consegues ter capacidades não só na parte produtiva, mas também na parte industrial, no arranjo da fábrica, na preparação de tudo aquilo que é a estrutura da fábrica. Falem com ele, se faz favor. Meu amigo, olha, vou aqui virar um bocadinho mais de cerveja para brindar contigo
É
à
isso.
distância.
Porque uma coisa eu já percebi, porque o corpo fala muito, né? E o meu corpo já não é mais tão jovem assim. E eu acho que eu já não estou tão disponível para um trabalho em fábrica, em chão de fábrica, por exemplo.
Exatamente,
E
carregar
eu digo
sacos e
isso
sacos e sacos.
porque há um ano e pouco eu estava com uma dor nas costas que era todos os dias eu acordava com dor nas costas e ao longo do dia isso passava, né? E não sei porquê, a Rita falou, oh, marquei uma acupuntura e você vai ver isso daí e tal. E fui, hora que ele viu minha coluna, ele falou, é aqui que dói? Falei, é aí que dói. Ele falou, tu tens uma vértebra torcida. Falei, o quê?
Ui.
Ele falou, é uma vértebra torcida, eu vou pô-la no lugar, claro, mas isso é comumente quando tens um peso de tira de cá e coloca cá, ou seja, faz uma torção de coluna com peso. E quando ele disse isso, na hora eu achei o
bateu
evento
o saco de malte.
Que
claro.
Fez a... Foi um balde de água, não foi um saco de malte,
foi.
Mas foi um balde de água que estava com a levedura ali. E assim, agora que está a cicatrizar esse trauma, né, da coluna, que está a voltar, essas são as primeiras noites que eu já tenho
boas notícias.
Belas noites de sono. Mas, assim, já é um ambiente que, para eu trabalhar nessa forma como cervejeiro técnico,
Já
eu
é
já
difícil.
não. Mas para auxiliar processo, é das coisas que eu mais quero. Isso daí
Ótimo, fantástico.
é
Fica
uma
lançado então o
maravilha.
desafio. Fica lançado então o desafio.
Maravilha.
Olha, meu amigo, vamos brindar. Ainda tens cerveja?
Eu tenho, deixei
E
o último
restinho.
golo para isso.
Olha, muito obrigado, foi um prazer, uma conversa muito diferente, uma conversa muito interessante também. Haveremos de ter a oportunidade de repetir isto, espero que presencialmente, que tenhamos a possibilidade de falar e beber uma cerveja em conjunto, provar alguns dos teus queijos, e eu vou seguir a tua, aliás, já sigo a tua página, vou continuar a seguir e continuar a aprender umas coisas. Mais uma vez,
Maravilha, Ricardo. Muito obrigado
muito
pelo
obrigado.
espaço, muito obrigado pelo convite para estar mais junto da cena portuguesa. Um
Exatamente.
abraço.
Um grande abraço, muito obrigado, obrigado.
E chegámos ao fim de mais um episódio do podcast Cerveja Artesanal com o Ricardo Sousa. Hoje falámos sobre coisas um bocadinho diferentes, espero que tenham gostado, espero que tenha sido uma boa experiência. De minha parte, resta-me agradecer, fazer os pedidos habituais, partilhe este episódio com duas ou três pessoas que tu achas que também possam gostar. E, uma coisa muito importante, peço-te que vás lá à aplicação que usas para ouvir o podcast e que dês um rating de 5 estrelas. Isso ajuda muito, mesmo muito, a chegar a mais e mais ouvintes. De resto, a mensagem de costume: bebe menos, bebe melhor. Um grande abraço e até ao próximo episódio do podcast Cerveja Artesanal com Ricardo Sousa.